Começa agora Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Olá, boa tarde. Você que nos acompanha aqui na Rádio Cultura 930. Eu sou Marta Toledo. E hoje eu e o Wagner Hengel vamos apresentar o Bem Bolado. A Mari, infelizmente, não pôde estar com a gente. Tudo bom, Wagner?
Olá, boa tarde a todos. Tudo bem. Vamos em frente.
E a gente está recebendo aqui o nosso convidado especial, o Amarildo Anzolin, poeta, roteirista, performance, escritor, produtor e muitos mais adjetivos, né, Amarildo? É um prazer receber você aqui. Também é o nosso colega aqui na Rádio Cultura, apresentando o Ilha do Fogo, às sextas-feiras, às 22 horas. Seja muito bem-vindo, Amarildo. Acho que o teu microfone está desligado. Então vamos aguardar um pouquinho para ver se o Amarildo consegue daí ligar. E a gente vai até, vamos só fazer uma apresentação aqui. A gente convidou o Amarildo para falar sobre a comemoração de 25 anos da Única Coisa, que é um trabalho bem diferente. Eles começaram em 1997 a fazer uma vídeo performance. Oi, oi, Amarildo.
Será que agora sim?
Agora sim, agora
okay,
sim.
Ok, então. Boa tarde, então. Sou eu que fico honrado em participar. Eu que também me sinto honrado em ser parte integrante da casa aí, né, com as colaborações. E fico à disposição para a gente conversar, então.
Que bom, que bom. Então, já estava adiantando aqui para quem está ouvindo a gente sobre a Única Coisa, sobre a vídeo performance que está comemorando 25 anos, né, Amarildo? Então, para a gente
Sim.
bater um papo sobre esse trabalho tão diferente, né? Então, todo o processo criativo e falar um pouquinho também dos teus livros, poesia, política, né? E para
Ok.
você que quiser participar também, estiver ouvindo a gente, acompanhando a gente, quiser participar, manda mensagem nas nossas redes sociais, né? E participa aqui com a gente. Marido, primeiro eu queria assim, que você contasse um pouquinho, são 25 anos, né? Então, uma coisa que eu achei interessante, eu fico imaginando, né? Porque olhar o trabalho hoje com a mídia que a gente tem, fácil, né? Mas há
Sim.
25 anos, como é que vocês criaram esse projeto? Como é que foi o processo criativo? Explica um pouquinho para quem está acompanhando a gente o que que é a Única Coisa.
Bom, em primeiro lugar, eu acho interessante a gente pontuar o que seria videopoema, em primeiro lugar, né? Existe na tradição literária como um todo, antes de existir papel, existia poesia falada de forma oral, e as primeiras obras lá, a Ilíada e Odisseia do Homero, entre outras, toda a poesia clássica da Safo de Lesbos e outros tantos, elas foram sendo compiladas por meio da oralidade, da tradição oral, né? Primeiramente, elas eram gravadas em pedras, em objetos, em vasos e, enfim, em vários artefatos. E depois, com o advento do papel, isso começou a ser recolhido, começou a ser compilado da forma que a gente conhece hoje. Como livro, enfim, de uma forma impressa, de uma forma geral. E o videopoema, ele nasce praticamente junto, não o vídeo necessariamente, mas a parte oral, ela nasce, digamos, praticamente junto com a própria poesia. E com as vanguardas, né, o dadaísmo, entre outras, começou a ser explorada a palavra, além do suporte impresso, essa coisa oral também. E logo em seguida, com a própria invenção do cinema e fotografia, isso começou a ser associado também com a palavra. Então, quando a gente fala videopoema, a gente pensa logo na tecnologia, como você já pontuou na tua primeira fala, mas é uma coisa que remonta até um pouco antes do que a gente entende como vídeo, como fotografia, como cinema, etc. O que a gente fez lá no, na virada dos anos 90 para o 2000 foi usar a ferramenta que a gente tinha em mãos naquele momento, que era o VHS, né? Hoje as pessoas, o próprio DVD, ele praticamente já morreu, num certo sentido. Eu ainda conservo um aparelho aqui para ver uma coisa ou outra. Mas a gente está muito habituado com essa coisa do YouTube, os próprios streamings, né? Uma coisa que ficou na parte digital. Mas na época, lá em 97, quando a gente começou pensar em fazer isso, o suporte que a gente tinha em mãos era o VHS. Tanto que hoje eu tenho cópia desse material em DVD, grande parte dele já está disponível no YouTube há muito tempo, porque as pessoas já não têm videocassete, não têm nem o próprio DVD player, né? Então a gente pensou em cima disso enquanto ferramenta. Agora, por que fazer vídeo poema? Aí eu volto um pouco na minha fala anterior. Porque a poesia, ela se difere, entre outras coisas, da literatura como um todo, justamente por ter essas potências, essas potencialidades, que é a coisa sonora, a coisa imagética, que a literatura também tem, a prosa, de uma forma geral, também tem. Mas a poesia, ela é muito calcada em cima disso. Às vezes, as pessoas se debatem um pouco para consumir a poesia justamente por isso, porque a poesia ela te cobra uma atenção e um cuidado um pouco maior, um pouco diferente do que normalmente a gente dedica para um texto de jornal, que também o jornal impresso está cada vez mais caindo em extinção, então a gente tem aí os portais de notícia e tudo mais, né? Mas a poesia tem essa diferença, seja no formato de canção, que também é outro assunto, ou enquanto vídeo, ou o próprio formato livro, que ainda resiste, ainda bem. A atenção que a poesia pede é um pouco diferente dessa prosa convencional de jornal, revista e tudo mais. Ela valoriza muito a sonoridade, ela te remete a imagens que a prosa, muitas vezes, de uma forma geral, não tem. Então, a gente quis... Não é um trabalho completamente... Em Curitiba, eu diria que ainda é um trabalho completamente inédito. Eu não lembro de trabalhos desse porte que tenham sido feitos. Mas, no Brasil, a gente já tinha, anteriormente, experiências desde os anos 60, 70, 80, em cima disso, com essa coisa de você explorar a palavra além da coisa meramente verbal, né?
Marildo, um prazer conhecer você. Fico bem feliz aqui de poder conversar com um poeta e uma pessoa que esteve aí, né, no momento de fazer acontecer coisas que até então não aconteciam. Eu acho que isso, né, essa questão da criação, da criatividade, está tudo muito atrelado ao lugar do poeta na nossa sociedade, né? Eu queria perguntar, pegando esse gancho que você estava falando, né, sobre assim, essa exigência do poema, né, em relação ao leitor, né, de que para ler um poema você precisa ter um pouco mais de concentração, talvez, ou, né, mergulhar mais inteiramente naquele texto, diferente da prosa, né, ou de um jornal, ou até mesmo um livro de ficção, né, que ele vai narrando uma história ali e apresentando os pontos. A poesia, ela tem, né, os seus versos e ali dentro tem uma mensagem, uma ideia, uma imagem, enfim, né? E eu fiquei com essa questão porque, ao mesmo tempo, né, a gente vê hoje nas redes sociais e, enfim, principalmente nas redes sociais, né, uma vastidão de pessoas, né, escrevendo poesia e colocando nos seus perfis. E me fez lembrar, outro dia eu estava lendo aqui um texto e me fez do Freud, que ele diz, né, de que os escritores, os poetas, costumam dizer que todos nós somos poetas, né, ou até que morra o último homem, morrerá o último poeta, né? E o Saramago diz algo parecido, né? Assim, ele diz que todos somos escritores, alguns escrevem, outros não. Como é que você entende essa questão, né? poeta e leitor, né? Assim, se de um lado temos aí tantos poetas ou tantas pessoas escrevendo poesia, que aí eu acho que talvez tenha uma diferença, né? E ao mesmo tempo é um texto que é mais denso, mais exige mais do leitor, né? Que lugar, como é que você vê a poesia, né? Tentando, enfim, eu tô perdido aqui, mas tentando assim perguntar para você, como é que você vê a poesia hoje, tomando esses aspectos aí, né, com o pano de fundo?
Bom, em primeiro, eu só queria assim, deixar registrado que talvez possa ter ficado ali na minha fala anterior que a poesia tivesse alguma superioridade estética em relação à prosa, muito pelo contrário. Eu sou um leitor de prosa também. Eu acho que, num certo sentido, você fazer um bom conto, um bom romance, às vezes ele é tão ou mais difícil do que você fazer um grande poema. Então, a questão não é essa. Você fazer boa literatura, seja qual for, ela exige um grau de perícia, de conhecimento, enfim, de várias questões. A poesia apenas tem essa diferença que ela requer uma atenção diferente porque é da natureza dela mesmo. Ela explora outras questões ali que muitas vezes não são lineares, né? A sintaxe não está muitas vezes ali com aquela construção que a gente aprende desde os primeiros anos de escola, aquele sujeito, verbo e complemento e tudo mais, né? Então são apenas coisas diferentes. Tentando responder agora mais diretamente tua questão, eu vejo com bons olhos tudo isso, assim. Eu acho que quanto mais gente tiver fazendo poesia e outras manifestações também, isso sempre será bem-vindo. O que eu acho que existe aí são duas coisas. A coisa específica das redes, eu ouço de vez em quando as pessoas falarem que as pessoas estariam lendo mais do que se leu há um tempo atrás, justamente porque as pessoas usam muito o telefone celular ou o próprio laptop, seja o que for, e acabam lendo pela internet também, né? Você lê ali as mídias sociais, as redes sociais, as próprias postagens e todos esses portais de jornal, seja o que for, eles também estão disponíveis. Então, as pessoas acabam que talvez estejam lendo bastante. O que me incomoda um pouco é que me parece tudo muito rápido e as pessoas não se atêm muito ao que estão lendo. Então, é tudo muito rápido, né? Até voltando eu citei um pouco antes lá a questão dos streamings, né? Eu acho ótimo isso. A gente tem acesso hoje com o Spotify a praticamente todas as músicas que já foram feitas no mundo. Eu acho maravilhoso porque eu sou da geração dos anos 80, lá que a gente ia de um bairro a outro, sabe? Quando tinha um amigo, um primo que conseguia um vinil que a gente não tinha acesso, ia lá com uma fita cassete para gravar, aquele sacrifício, depois voltava e ficava ouvindo. Hoje em dia, com um clique ali, você tem acesso a tudo. Isso é bom por um lado, mas por outro lado, tudo que tem excesso de conforto parece que às vezes te deixa um pouco muito relaxado em alguns aspectos, né? E aí o que que ocorre? Eu vejo muita gente, principalmente as novas gerações aí, ouvindo pedaços de música. Então a pessoa clica ali, ela ouve 15 segundos, pula para outra faixa. E eu ainda sou daquele tempo do vinil, que você ouvia um lado, virava, da fita também você virava, e do próprio CD depois, você colocava o CD, tinha uma certa liturgia ali, né? Aí você pegava o encarte, ficava saboreando o encarte. Hoje me parece que é uma coisa muito, muito mais rápida, muito mais descartável, até num certo sentido, né? Mas, colocado isso, eu vejo com bons olhos pessoas estarem escrevendo, eu acho que quanto mais melhor. Porque é dessa quantidade que você acaba extraindo as coisas que mais interessam, né? E esse que para mim é o ponto. A poesia, eu não tenho aquela, não sou defensor que o poeta ele é um ente, uma coisa sagrada, diferente. É um ofício como qualquer outro, mas como qualquer outro ofício, eu acho que existem pessoas que encaram de uma forma um pouco mais profissional, seja o que isso for, e pessoas que encaram talvez um certo hobby, digamos, ou uma coisa por um tempo, a fase da pessoa escrever, depois ela vai pintar, ela vai fazer outras atividades. Da mesma maneira que a gente encontra na sociedade marceneiros que fazem aquilo para o hobby, e tem aquele marceneiro que recebe encomendas, entrega tudo com as medidas corretas, exatas, aqueles detalhes todos, eu acho que tem gente que também pode se dar a esse luxo, essa condição de fazer o seu móvel em casa. Agora, eu acho, por exemplo, ficar na minha área, né, que se você quer se expor ao mercado, publicar, talvez teria que dar esse passo a mais. E esse passo a mais não é apenas publicar, porque publicar é a última parte dessa cadeia. Você precisa saber um pouco o que você está fazendo, conhecer a história da poesia, muita coisa já foi feita, e se você não conhece, você corre o risco, no mínimo, de fazer alguma coisa que esteja sendo plagiada ali, alguma coisa, no mínimo, né? Então, eu acho que requer um certo cuidado nesse sentido. Não é nenhum embargo da minha parte, eu volto a dizer, acho que as pessoas devem escrever, mas eu acho que deve ter esse certo filtro, assim, porque muitas vezes a gente vê, eu como já fiz muita oficina de escrita criativa, tinha muitos frequentadores que chegavam lá e eles mal dominavam a técnica da escrita e eles já tinham a preocupação de publicar. Eles queriam saber como é que era, como é que não era, como é que entrava em editora, como é que você fazia as próprias custas, se fosse o caso. E eu acho que publicar é a última parte desse plano, né? Você precisa conhecer o que você está fazendo, conhecer quem já escreveu, procurar conhecer escritores de carne e osso, tentar travar alguma relação, alguma coisa, porque eu acho que é disso que você acaba extraindo a tua veia ali. Eu acho que todo mundo pode chegar num bom resultado, mas eu vejo muito imediatismo também nesse sentido. Muita gente publicando nas redes, tal. Tem coisa que eu até gosto, outras nem tanto. Então, eu acho que, como em qualquer outra área, em qualquer outra função, é necessário ter esse cuidado, essa autocrítica e também você expor teu trabalho para ser criticado, né?
Uhum.
Não sei se respondi, mas eu acho que seria mais ou menos esse o ponto que eu vejo.
Sim, excelente, excelente pensar essa questão do imediatismo, né? Que aí aparece em vários campos, né? Como você estava falando, né? Que seja no consumo de cultura, de arte, como na própria produção, né? Que me parece que muitas vezes, né? Bom, eu acho que você ia fazer uma pergunta, né, Marta? Que eu já estou com uma outra engatada aqui.
Tá tranquilo, vai.
De muita gente que escreve, que eu vejo isso muito nas redes sociais, né? Que a pessoa escreve lá um poema que ele tem muito mais um caráter ali. Quer dizer, né? Quando o poema está feito, ele, enfim, é um poema, né? Daí não importa por quê nem por onde. Mas como você falou, assim, escreve um poema, depois vai fazer outra coisa, depois vai fazer outra coisa, ou só escreve aquele poema porque é muito uma tentativa de tentar elaborar alguma coisa sua, um desabafo, uma terapêutica.
Sim.
Né? E o que eu queria perguntar para você, e quando você fala, né, que eu também acho que o poeta, o escritor, o artista, enfim, né, não é uma entidade, nada disso, ele só está tentando dar conta da vida, tentando sobreviver por suas questões, enfim. Mas pensando, né, na poesia, você acha que o poeta ele tem alguma coisa ali, ou o artista tem alguma coisa que o movimenta? Porque eu sempre me pergunto assim, cara, mas por que, cara? Por que que, né, para que trabalhar com arte, né? Esse pipinaço que a gente, né, encontra na vida de qualquer arte, né, no Brasil, que, enfim, né, uma série de questões em torno disso, né? Então, né, por quê? O que faz um poeta, afinal de contas, né?
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.